Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Biologia da Crença, de Bruce H. Lipton é uma obra de divulgação científico-espiritual que discute a relação entre ambiente, percepção, atividade celular e expressão genética. Escrito por um biólogo celular, o livro procura contestar a leitura popular de que os genes determinam, de modo inevitável, a saúde, o comportamento e o destino individual. Para isso, Lipton apresenta princípios da biologia celular e da epigenética em linguagem acessível, associando-os à influência de sinais ambientais e de crenças sobre as respostas do organismo. O argumento central não é que o DNA seja irrelevante, mas que genes funcionam em interação contínua com condições químicas, físicas e sociais. A partir dessa base, o autor amplia a discussão para a mente consciente, o subconsciente, a educação na infância e a conexão entre corpo e mente. A obra se tornou influente entre leitores de saúde integrativa e desenvolvimento pessoal, mas suas extrapolações sobre consciência, cura e física quântica exigem leitura crítica e não substituem evidências médicas ou tratamento profissional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, epigenética como contestação ao determinismo genético, o ponto de partida de A Biologia da Crença é a crítica ao determinismo genético, a ideia de que a sequência de DNA por si só fixa o rumo biológico de uma pessoa. Lipton recorre à epigenética para sustentar que a atividade dos genes depende de sinais que vêm de fora da molécula de DNA. Em termos gerais, a epigenética investiga mecanismos que modulam a expressão gênica sem mudar a sequência genética, alimentação, exposição a substâncias, estresse, sono e outros aspectos do ambiente podem afetar processos biológicos e, em certos contextos, influenciar quais genes ficam mais ou menos ativos. Essa premissa científica é importante porque corrige a visão simplificada de genes como um programa imutável. O autor, porém, dá um passo adicional ao aproximar ambiente celular e interpretação psicológica do ambiente. A contribuição intelectual do livro está em tornar a noção de plasticidade biológica compreensível para leitores leigos. Sua limitação aparece quando a existência de influência ambiental sobre a expressão gênica é usada para sugerir que crenças individuais têm poder amplo e direto sobre qualquer condição orgânica. A epigenética não autoriza concluir que pensamentos positivos controlem doenças complexas, que envolvem genética, infecções, condições sociais, hábitos e acesso a cuidados de saúde. Em segundo lugar, a célula como sistema que interpreta sinais do ambiente, Lipton usa a célula como modelo para explicar sua visão de organismo. Em vez de descrevê-la como uma máquina comandada exclusivamente pelo núcleo e pelos genes, ele enfatiza a massa celular e os mecanismos pelos quais a célula detecta e responde a sinais externos. Receptores de membrana participam, de fato. Comunicação celular reconhecem moléculas e desencadeiam cadeias de sinalização que alteram o metabolismo, o crescimento, a divisão e outras funções. O livro transforma esse princípio em uma metáfora organizadora se a célula se adapta às informações que recebe do meio. O corpo humano também deve ser entendido como um sistema aberto às condições ambientais. Essa abordagem ajuda o leitor a perceber que biologia não é sinônimo de destino fixo. Ela também favorece uma compreensão menos reducionista, na qual contexto, comportamento e fisiologia se afetam mutuamente. Contudo, a passagem da sinalização celular para afirmações sobre experiências subjetivas requer cautela. Células respondem a sinais bioquímicos específicos, enquanto crenças agem. Quando agem por vias indiretas como estresse, emoções, sono, escolhas comportamentais e relações sociais. A analogia é útil para pensar interdependências, mas não prova uma equivalência simples entre pensamento e comando celular. Em terceiro lugar, percepção, estresse e a conexão entre mente e corpo, a obra atribui importância decisiva à percepção que cada pessoa tem de seu ambiente. Para Lipton, não é apenas a condição externa que importa, mas a maneira como ela é interpretada pelo organismo. Essa proposta encontra um ponto de contato legítimo com o conhecimento sobre estresse. Ameaças percebidas podem ativar respostas neuroendócrinas, afetar sono, imunidade, pressão arterial, humor e comportamento. Uma pessoa que vive em estado de alerta persistente pode sofrer consequências físicas reais, ainda que o fator desencadeante seja parcialmente interpretativo. O livro aproveita essa ligação para defender que mudanças em crenças e avaliações emocionais podem contribuir para o bem-estar. A leitura prática mais prudente é que reavaliar padrões de medo, buscar apoio psicológico, cultivar hábitos de recuperação e reduzir fontes concretas de estresse pode beneficiar a saúde de forma indireta e mensurável. O problema surge se essa conexão for convertida em uma tese de responsabilidade total do indivíduo por sua doença ou recuperação. Percepções não eliminam patógenos, lesões, predisposições genéticas ou desigualdades sociais. A abordagem mais equilibrada preserva a ideia de que mente e corpo estão integrados, sem transformar essa integração em promessa de autocura universal ou em culpa dirigida a quem adoece. Em quarto lugar, crenças subconscientes e o peso da aprendizagem na infância. Um eixo recorrente do livro é a distinção entre intenções conscientes e crenças operando de forma automática. Lipton argumenta que muitas interpretações sobre segurança, merecimento, identidade e capacidade pessoal são formadas nos primeiros anos de vida, por observação, repetição e influência familiar. A formulação dialoga em termos amplos. Com noções psicológicas conhecidas e experiências precoces, podem afetar expectativas, hábitos emocionais, estilos de apego e formas de responder ao estresse, ao chamar atenção para esses padrões. O livro oferece ao leitor uma pergunta útil: certas reações presentes refletem uma escolha atual ou um aprendizado antigo que nunca foi examinado? Essa pergunta pode apoiar processos de autoconhecimento e psicoterapia. Ainda assim, o conceito de programação subconsciente é apresentado por Lipton de maneira mais abrangente do que permitem conclusões simples. A infância é relevante, mas não determina inteiramente a vida adulta. Pessoas mudam por meio de relações, educação, tratamento, contexto e prática continuada. Além disso, identificar uma crença limitante não basta para alterar automaticamente respostas fisiológicas ou resolver sofrimento psíquico. O valor prático do tema está em incentivar a investigação cuidadosa de padrões internalizados, preferencialmente sem desconsiderar fatores materiais e sem reduzir questões clínicas complexas a uma falha de pensamento. Por último, nova biologia, cooperação e os limites das extrapolações científicas, além da discussão sobre genes e crenças. A biologia da crença propõe uma visão de natureza baseada em cooperação e interdependência. Lipton contrasta essa perspectiva com interpretações populares do darwinismo que descrevem a vida apenas como competição. A ênfase na cooperação tem mérito como correção de caricaturas em biologia, organismos e células, mantém relações de colaboração, simbiose, comunicação e regulação coletiva. Ecossistemas e corpos multicelulares não podem ser compreendidos somente pela disputa entre indivíduos. No livro, essa visão também sustenta uma crítica cultural, sugerindo que medo, competição extrema e isolamento prejudicam a saúde individual e coletiva. Trata-se de uma dimensão ética e filosófica que amplia o alcance da obra para além da biologia celular. Porém, o leitor deve separar conceitos científicos bem estabelecidos de interpretações especulativas. A evolução não se resume à competição, mas tampouco a cooperação invalida os mecanismos evolutivos reconhecidos. De modo semelhante, referências à consciência, espiritualidade e física quântica não devem receber o mesmo peso probatório que estudos de sinalização celular ou epigenética. O livro é mais proveitoso quando lido como uma proposta interdisciplinar provocativa e não como uma reformulação consensual da medicina, da genética ou da teoria evolutiva. Em conclusão, a biologia da crença pode interessar especialmente a leitores que desejam explorar as conexões entre biologia celular, epigenética, estresse, hábitos e processos de autopercepção. Também é uma porta de entrada acessível para quem costuma considerar os genes uma sentença definitiva e quer entender, em termos gerais, por que ambiente e comportamento importam para a saúde. Seu principal benefício intelectual é provocar uma visão mais dinâmica do organismo. Genes participam da vida, mas não atuam isoladamente. Condições materiais, relações, experiências e respostas fisiológicas compõem o quadro. Na dimensão prática, o livro pode incentivar a observação de crenças automáticas. a redução de estressores modificáveis e a busca de estratégias consistentes de cuidado físico e psicológico. Esses usos, entretanto, devem caminhar junto com orientação médica baseada em evidências quando houver sintomas diagnósticos ou tratamentos envolvidos. O que distingue a obra de livros convencionais de divulgação sobre genética é sua tentativa explícita de unir mecanismos celulares a questões de consciência, infância e espiritualidade. Essa combinação explica tanto seu apelo quanto sua controvérsia. Lipton escreve de forma clara e oferece uma tese memorável sobre a influência do ambiente, mas frequentemente estende conclusões científicas para campos nos quais as evidências são mais incertas. Assim, é uma leitura mais indicada para quem aceita confrontar ideias estimulantes com senso crítico. Sou, distinguindo o valor da reflexão sobre mente e corpo de alegações terapêuticas que excedem o consenso científico. Se vocês quiserem apoiar Bruce Lipton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.